Como eu tava falando com os irmãos no intervalo, acho que a parte mais difícil quando os irmãos convidam a gente para falar é decidir o tema, né? O que que o Senhor quer que a gente traga. Quando nós temos que falar alguma coisa na assembleia que nós estamos reunidos, você conhece os irmãos, você conhece as necessidades da assembleia e acaba que fica mais fácil de nós escolhermos um tema. Mas na conferência é diferente, né? Porque são pessoas de vários lugares, várias realidades, né? E muitas a gente nem conhece, passa a se conhecer durante a conferência. E então a gente, orando, decide um tema, e quando a gente chega na conferência, temos reuniões de leitura. E aí os irmãos falam tudo que você tinha preparado, e você fica sem saber o que que eu vou falar, né? O que que eu vou falar? Mas que o Senhor ajude. Por um lado, é bom saber que era a mente do Senhor trazer esse tema para nós, né, e que a gente possa estar meditando sobre ele. Eu queria ler a passagem em João capítulo 6, que foi uma passagem que foi mencionada rapidamente nas reuniões de leitura, justamente da multiplicação dos pães e dos peixes. Eu queria usar ela como uma base para falarmos um pouco. João capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 14. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Essa passagem foi mencionada nas reuniões de leitura que tivemos até agora, né, 2 vezes, e com a aplicação de o Senhor multiplicar a palavra. É multiplicar aquilo que nós temos para nós, que nós estudamos para nós, para que alimente uma multidão, alimente a assembleia, ou uma conferência, ou em algum momento em que nós possamos estar expondo a palavra de Deus. E é justamente uma porção que exemplifica bastante como que o Senhor trabalha nessas questões. E isso que eu queria trazer. Muitas vezes, quando nós começamos a ministrar a palavra, começamos a perceber que talvez o Senhor esteja chamando para que nós possamos trazer algo para a Assembleia, nós temos medo. E muitas assembleias, aqui no Brasil principalmente, são de irmãos que acabaram de se converter, ou às vezes começaram a se reunir tem pouco tempo, e não tem tanto exercício. Mas sente que o Senhor está tentando, né, levantá-lo para que ele possa trazer edificação para a assembleia local ou também em outros momentos. E nós temos medo, nós temos receio do que nós possamos falar, podemos trazer para a assembleia. E para mim essa passagem foi de grande ajuda no começo, e eu creio que possa ser para todos nós. No começo a gente vê o Senhor fazendo uma pergunta, no versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Primeira coisa que nós devemos entender é que é desejo do Senhor edificar o seu povo, ensinar o seu povo, ou alimentar o seu povo, como é trazido nessa passagem. Quando o Senhor ele levanta algum irmão para trazer algo, e talvez o temor recaia sobre ele, né, de o que eu vou trazer, como eu vou trazer, nós devemos tirar esse peso de como se fosse responsabilidade minha ou algo que eu tenho que fazer. Não, é algo que o Senhor quer fazer. E Ele pode fazer através de mim ou de outros, mas é um objetivo do Senhor. O Senhor é aquele que quer edificar a sua igreja, quer ensinar aos seus, exortar, edificar, ensinar, tudo aquilo que seja necessário. E nós podemos contar com a ajuda dEle para isso. Às vezes Ele pergunta para a gente como nós faremos para ensinar essas coisas para os irmãos. Mas Ele sabe o que tem que ser feito. E às vezes nós queremos ser como Felipe. Não, mas 200 dinheiros, eu começo a raciocinar o que fazer para fazer com que aquele problema, aquele ensino seja feito. Mas não, nós devemos confiar que o Senhor já sabe como fazer. E nós devemos confiar e perguntar para Ele: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu fale? O que queres que eu traga? E isso é algo que nós estamos vendo nos capítulos que estamos lendo. Lá em Efésios 4, como nós lemos nas reuniões, ele diz, já foi mencionado, como eu falei, os irmãos já falaram tudo que eu tinha preparado. É bom, né? Que aí eu posso só mencionar as reuniões. Mas no versículo 11 e 12, Efésios 4, 11 e 12, ele diz: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Então, Ele quer edificar os seus e Ele tem preparado aqueles que vão, né, executar essa obra. E eu creio que, em alguma medida, todos nós somos participantes e podemos contribuir com isso, na dependência do Senhor, né? Outra coisa que foi mencionada nas reuniões, que é muito importante, é quando nós olhamos para esse jovem rapaz, né? Mencionado um rapaz seguindo o Senhor Jesus, e fala que ele tinha 5 pães e 2 peixes. E nós podemos levantar aquela pergunta: será que esse menino ele estava preocupado em alimentar uma multidão de mais de 5 mil homens, fora as mulheres e crianças? Né? Fora mulheres e crianças. Será que quando ele decidiu sair da casa dele e falar: eu vou seguir o Senhor Jesus, ele falou: eu vou levar alguma coisa aqui para alimentar o povo, né? Eu tenho que alimentar o povo. Não, ele estava preocupado com ele. Ele estava preocupado em ele estar andando num lugar que talvez estivesse quente, que ele não saberia que hora que ia voltar para casa. Não tinha uma barraquinha de food truck na esquina para ele comprar alguma coisa. Então, ele decidiu preparar comida para ele. E isso é uma coisa que nós devemos ter quando nós queremos fazer algo para o Senhor. Quando eu aprendo da palavra, quando eu medito na palavra, quando eu quero estar aprendendo do Senhor, eu estou fazendo isso com o objetivo de terceiros, né? Eu estou aprendendo para outros ou eu estou aprendendo para me alimentar? Qual é o objetivo? Se for para passar para outros, eu não vou conseguir fazer de maneira adequada. É aquela velha história: ah, essa palavra é muito boa para aquele irmão, essa palavra é muito boa para aquele outro irmão. Não, ela é boa para mim. Ela tem que ser boa para mim primeiro. Depois é que ela vai ser aplicada a outros, né? Porque eu senti na pele a aplicação daquela palavra em mim. Eu senti o que ela é, eu senti o que ela faz em mim. E com isso eu me torno apto a passar para outros. Isso é muito importante. Uma coisa que a gente pode ter como exemplo, lá em Atos, eu gosto dessa passagem como figura para isso. Atos capítulo 19... versículo 13. Aqui eu vou usar como uma aplicação dessa passagem. Atos 19, 13 diz: E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se dele, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Isso aqui é uma figura de quando nós queremos exercer algum ministério, falar algo da parte do Senhor, sem nós termos meditado e comprado a palavra para nós mesmos. Aqui eles estavam querendo fazer uma obra em nome do Jesus que Paulo prega. Ou seja, eles não tinham uma comunhão pessoal com o Senhor. Eles não tinham aprendido aquilo do Senhor. Eles ouviram que havia um Jesus que Paulo prega, que então eles queriam usar daquele poder sem ter intimidade, sem conhecer de forma clara aquilo que ele estava fazendo, o que Paulo fazia. Paulo conhecia o Senhor Jesus. Paulo pregava o Senhor Jesus e conhecia o Senhor Jesus. Agora estes não. E muitas vezes nós temos esse exercício de sermos simplesmente repetidores de algo que alguém ouviu. Eu repito que um irmão aprendeu com o Senhor sem nunca ter comprado aquela verdade, sem nunca ter aprendido aquela verdade, como também foi falado nas reuniões. Isso é perigoso. Quando um irmão fala e ele aprendeu aquilo do Senhor, mesmo que ele tenha ouvido de algum irmão, mas ele apreendeu, ele teve esse despertar, essa revelação do Senhor, ele aprendeu do Senhor, aquilo tem poder quando ele passa. Agora, se ele simplesmente repete, se ele simplesmente decora e repete, aquilo não tem poder, aquilo não tem uma ação, porque até a própria pessoa que está falando não foi exercitada com aquilo. Se a pessoa que está falando não foi tocada, como ele espera que aquele ministério toque nos outros? Então nós devemos tomar cuidado para não falar algo que nós mesmos ainda não tenhamos comprado a verdade. Comprado como sendo algo do Senhor. Às vezes você vê irmãos que ouvem algo, acham muito interessante, ficam empolgados e comentam. Aí você traz um argumento contrário e o irmão já desmonta todinho. Por quê? Porque ele não meditou. Ele simplesmente ouviu alguém falar e repetiu. Agora, quando a pessoa ela aprendeu, ela olhou na palavra, ela foi lá e orou, pediu ao Senhor discernimento, e aquilo entrou nela por revelação, vamos dizer assim, né? Como dito nas reuniões. E ela entendeu, ela aprendeu aquilo, não importa os argumentos contrários. Ela já meditou, ela tem o respaldo do Senhor no coração dela. Ela não vai ser vencida como esses aqui foram. Eles foram vencidos, por quê? Porque eles expuseram uma verdade, mas não era algo deles. Não era algo que tinha afetado o coração deles. Então, quando eles foram atacados, eles foram vencidos. Então, devemos tomar cuidado para não sermos repetidores da verdade, sem sermos afetados por ela antes. Tem um versículo em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Diz: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Antes de falar, vem o crer, vem o receber de fato. Cri, entendi, recebi do Senhor, cri, por isso falei. E nós devemos ter esse exercício. Se eu falo sem antes crer, eu me exponho à vergonha. Eu posso até ser exposto a ser vencido, como eu falei antes. E isso é muito perigoso. Muito perigoso porque, talvez por bons argumentos que são da mentira, nós podemos ser convencidos dela e desviarmos da verdade. Né? Devemos ter esse exercício primeiro. Uma coisa que a gente tem que ver sobre a alimentação, que nós devemos nos alimentar do Senhor. Queria trazer um versículo lá em Josué, rapidamente, para termos como Josué capítulo 5. Só como base, algumas formas de nós nos alimentarmos do Senhor, né? Lembrar que buscar o Senhor para nós, para nossa própria alimentação. Versículo 10 até o 12. Ele diz aqui: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram do fruto da terra de Canaã. Aqui nós vemos três alimentos que são figuras do Senhor Jesus, ou formas de nós nos alimentarmos do Senhor Jesus, e que nós deveríamos ter como prática. Primeiro é mencionado a Páscoa, no versículo 10, que eles comeram a Páscoa. E a Páscoa fala para nós do Senhor Jesus morrendo pelos nossos pecados, morrendo para que nós fôssemos salvos. E nós nos alimentamos de Cristo quando nós cremos no Evangelho e fomos selados pelo Espírito Santo. Ali nós estamos nos alimentando de Cristo, tomar Ele como a fonte da nossa salvação. Depois é mencionado o fruto da terra e o maná. Mas na ordem da história, primeiro é dado o maná. O maná é o pão que desceu do céu, como fala em João capítulo 6. E isso fala para nós de Cristo na sua humilhação. Aquele que estava no céu veio à terra. E aqui nós sabemos, foi rejeitado, foi humilhado, foi morto. E quando nós estamos passando por momentos difíceis na nossa vida, provações, nós podemos nos alimentar deste, né, que sofreu todas as coisas. Aprender dele, ver nas Escrituras como ele agiu, o que, que ele fez. E isso ser nossa fonte nesses momentos de humilhação. E por fim ele menciona o fruto da terra. No inglês eles colocam como old corn, que é o fruto antigo, ou o grão antigo da terra. Mostrando que quando eles entraram na terra, já estava plantado, já estava ali plantado. Eles só tiveram que colher. Eles não tiveram o trabalho de semear, esperar crescer. Não, eles já comeram aquilo que já estava ali. E é o inverso. O maná era o pão que caía do céu, né? Aquele que veio do céu, o Senhor em humilhação. Já o fruto é o contrário, é algo que estava na terra, mas que subiu, foi elevado. Aqui é Cristo exaltado em glória. E quando nós nos alimentamos de Cristo em glória, o que seria isso? Seria nós começarmos a ter os desejos do Senhor, os objetivos do Senhor ser os nossos objetivos. E então nós começamos a ter vontade daquilo que o Senhor quer para os seus. O Senhor quer que os seus sejam edificados? Eu também quero. Então eu vou trabalhar para o Senhor, eu vou estar ali fazendo aquilo que o Senhor quer. É o desejo dEle, hoje exaltado. E Ele exaltado deu dons aos homens, está edificando sua igreja. Esse é o desejo dEle. E eu também quero ter o mesmo desejo. Eu me alimento disso, da vontade do Senhor hoje para a sua igreja. E eu começo então a agir. É importante nós termos isso. Entender qual é a vontade do Senhor. Fazer a vontade do Senhor. E não simplesmente porque eu acho certo, mas porque é a vontade dEle. Isso muda tudo. Quando é para agradar a Ele. Lá em Neemias fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Em outras palavras, alegrar ao Senhor, fazer algo que alegre Ele, deve ser a nossa força. Né? Saber que aquilo está alegrando o coração do Senhor, deveria ser nossa força. E isso seria Cristo exaltado, alimentar de Cristo exaltado. Voltando lá à passagem de João 6, a gente vê ele mencionando a quantidade aqui. Versículo 9. Aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E quando nós ouvimos isso na aplicação da palavra, nós sempre tomamos isso como pouco, né? Sempre é algo pouco que o Senhor multiplica. E realmente, é algo pouco que o Senhor multiplica para alimentar todos. Só que ele tem um detalhe nesse versículo. Ele diz, aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, e aí ele fala, mas que é isso para tantos? 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de mais de 5 mil pessoas não é nada. Agora, será que 5 pães e 2 peixinhos era suficiente para o rapaz? Eu creio que sim, era uma quantidade boa. Às vezes nós nos contentamos com pouco da palavra. Ah, eu li só 2 minutos, eu li um capítulo, tá bom. Ah, eu aprendi isso e isso do Senhor, tá bom. Mas não, o rapaz, quando ele decidiu se alimentar, ele pegou uma porção que o satisfazia, que era suficiente para ele. E daquilo ele, o Senhor tomou depois e multiplicou. Mas era algo suficiente para ele. Eu acho que a gente não deve se acomodar com pouco. Nós não devemos nos acomodar com pouco do Senhor. Não queremos também ser demais, vamos buscar muita coisa. Não, tudo a seu tempo. Mas nós devemos buscar uma porção que vai nos alimentar. Algo que é suficiente para mim, para aquele dia. E isso sim, o Senhor é capaz de multiplicar. Nós vemos lá em Josué, quando eles entram na terra, vamos ler rapidinho o versículo, Josué, bem conhecido o versículo, Josué capítulo 1, versículo 8, ele diz, Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Aqui nós vemos a orientação, medita dia e noite. É algo constante na nossa vida, é algo que nós devemos ter, quanto mais do Senhor, melhor. E a porção que nos satisfaça naquele dia é o que nós devemos buscar, meditar, ser alimentado do Senhor. O Senhor, ele pode usar uma pessoa que talvez tenha pouco conhecimento, sim, mas na medida que ele tem. E quanto mais eu me alimento, mais o Senhor pode usar então aquilo, né? Porque ele vai poder multiplicar. Agora, uma pessoa que não teve o suficiente nem para ela mesma, como ela pode usar aquilo para outros? Então, não sejamos contentes com o pouco do Senhor. Vamos buscar mais para nos satisfazer da palavra do Senhor, aprender mais dele, aprender mais aquilo que ele tem para nós, cada dia mais. E outra coisa que eu me pergunto nessa passagem de João 6, que sempre me chamou a atenção, é, aqui nós temos 5 mil pessoas, homens, fora as mulheres, fora as crianças. E será que só esse menino tinha algo para comer? Só ele pensou, ah, eu vou levar alguma coisa. Só ele. 5 mil pessoas e só um jovem que pensou, vou levar alguma coisa. Só ele estava preparado. Eu creio que não. Eu creio que deve haver alguma mãe ali naquela multidão que pensou, vou levar algo para o meu filho. Deve ter algum pai, alguém que pensou neles também. Agora, por que o Senhor usou este? E não talvez um outro que estivesse em outro lugar. Provavelmente pela proximidade. Ele estava próximo do Senhor. Ele estava num lugar onde o discípulo pôde ver e trazê-lo para o Senhor e falar, esse aqui tem algo que o Senhor possa trabalhar com ele. Talvez tinha uma pessoa que tinha até mais pães, mas ela estava longe, estava lá no fim da fila, quilômetros de distância do Senhor. E isso fala para a gente que não adianta eu ter muito conhecimento na minha cabeça se eu não tenho uma vida de comunhão e proximidade com o Senhor. Eu posso ter muitos pães, muitos peixes, mas se eu não estiver perto do Senhor para Ele pegar aquilo e multiplicar, não vai adiantar de nada. Ele vai usar outro que pode até ter menos, mas que está perto. Na porção dele o Senhor vai usar, mas ele está perto. E isso fala para nós de comunhão, de proximidade com o Senhor, além de você ter conhecimento, mas ter proximidade, andar junto. A gente sabe de pessoas que talvez tenham um ministério e saibam muito da palavra, mas às vezes parece que eles estão longe do Senhor e não sai algo dali. É como se em outro momento, quando ele estava próximo do Senhor, ele trazia coisas e edificava a todos, mas depois, por algum motivo, ele se afastou do Senhor e às vezes ele pode até tentar falar alguma coisa, mas parece que fica confuso, não sai como deveria sair. Então, a proximidade com o Senhor é muito importante. A comunhão com o Senhor é importante. Lá em Marcos, capítulo 3, quando o Senhor vai chamar os discípulos, no versículo 13, diz: "E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar." Essa é a ordem. Ele nomeou os 12, não foi primeiramente para enviá-los a pregar, mas para que estivessem com ele, em proximidade com ele. E depois disso, fossem pregar, fossem mandados a pregar. Essa é a ordem que nós devemos ter. A proximidade com o Senhor é muito importante. O conhecimento é muito importante, mas sem a proximidade com o Senhor, nós corremos o risco daquilo que foi mencionado nas reuniões, de nos ensoberbecer com aquilo que nós estamos conhecendo. A verdade do Senhor, quando ela é compreendida de forma correta, ela coloca o homem no seu devido lugar. Ela mostra que Deus é Deus e o homem é homem. Ela humilha o homem. Ela coloca o homem na sua devida posição. Se aquilo está exaltando a mim mesmo, mostra que eu estou afastado do Senhor. E eu estou percebendo a mim mesmo como alguém superior, que tem conhecimento, que tem entendimento, que sabe mais. Mas se eu comparar o que eu sei com a sabedoria do Senhor, quem Ele é, eu vou ser humilhado. Toda verdadeira compreensão da doutrina vai humilhar quem nós somos e exaltar quem Deus é. É assim que nós, uma das formas de sabermos que aquilo realmente está tendo o efeito correto na nossa vida. Eu estou sendo humilhado por essa verdade? A verdade está me colocando no meu devido lugar? Ou eu estou me exaltando? Se eu estou me exaltando, eu não compreendi corretamente. Eu estou sendo inchado por ela. E por último, eu queria trazer um versículo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Muito conhecido. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Falando aqui da comunhão com o Senhor. A gente ouve os irmãos falando sobre esse espírito de oração, estar sempre em espírito de oração. E não quer dizer que eu devo sempre estar ajoelhado ou em uma oração profunda com o Senhor, mas estar sempre em espírito de oração. Mas quantas vezes no dia nós estamos pensando em coisas, planejando coisas, meditando como eu devo fazer isso, como eu devo fazer aquilo, e eu começo a pensar comigo mesmo, raciocinar. E por que eu não uso esses momentos que eu estou pensando e falando comigo mesmo para estar falando com o Senhor? Por que eu não coloco todas as coisas, todos os meus pensamentos, todos os meus planos, todas as minhas dúvidas para o Senhor? Por que eu não apresento para Ele? Eu creio que isso é, de fato, orar sem cessar. É trocar esses, como um irmão menciona, solilóquio, que é você conversar consigo mesmo, esses discursos com você, né? Você falando consigo mesmo. Trocar esses solilóquios por orações. Conversar com o Senhor, apresentar as dúvidas, os planos, as indagações, qualquer coisa que seja, apresentar ao Senhor. Isso é algo que nós deveríamos fazer. Às vezes é difícil, porque nós estamos falando com o Senhor, já a gente ignora Ele e começa a fazer nossos próprios planos. Mas não, estar com Ele, falar com Ele, compartilhar as coisas com Ele, é aquilo que vai nos dar clareza. Ele vai trazendo a mente do Senhor, o Espírito Santo vai nos mostrando, vai trazendo uma palavra, uma passagem, uma situação que vai nos guiando no caminho da verdade. Então, basicamente era isso que eu queria trazer, né? Creio que o Senhor tem falado sobre isso nesses momentos das reuniões, mas como é importante nós meditarmos na palavra, buscarmos um alimento suficiente para o meu dia, suficiente para aquilo que eu preciso, né? Não simplesmente qualquer coisa, mas aquilo que vai alimentar o meu dia, o suficiente para mim, e estar próximo do Senhor, estar próximo dele, andar próximo a ele, para que ele possa então me ver, pegar aquilo que eu tenho e multiplicar. Se eu estiver longe, não vai adiantar também. Eu acho que isso é uma exortação para todos nós que queremos servir ao Senhor de alguma forma. Amém? Vamos dar graças?